Olá, boa tarde. O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, anunciou que foi aprovado numa resolução de Conselho de Ministros que autoriza na transferência a título de adiantamento de uma verba de 20 milhões de euros, tendo em conta a comparticipação do governo da República para a reabilitação do Hospital de Ponta Delgada, no montante de 85% do total das despesas.
Também invoquei a necessidade urgente de, perante a situação do hospital, adiantar a verba de 20 milhões que pudesse, desde logo, fazer face às despesas e aos pagamentos que estamos a realizar. Esta manhã mesmo, o Conselho de Ministros aprovou a resolução para adiantamento dos 20 milhões.
Esta resolução foi incluída na agenda do Conselho de Ministros por sugestão de Bolieiro ao Governo da República, podendo agora a região fazer face à despesa que tem com esta fase de recuperação do H10. O governante sublinhou ainda a importância da recuperação do hospital, não para a construção de um hospital novo, mas para a sua transformação no novo hospital, adaptando a atual infraestrutura hospitalar numa renovada, moderna e capaz de prestar melhores cuidados de saúde à população açoriana. O presidente do Executivo já tinha anunciado a verba de 45 milhões de euros para compensar os prejuízos do furacão Lourenço.
Finalmente, temos o despacho para a transferência dos 45 milhões que estavam agora em dívida e que chegam agora finalmente aos Açores. E isto fica perfeito o enquadramento por parte da responsabilidade do Orçamento do Estado para o percurso de recuperação dos prejuízos do furacão Lourenço.
José Manuel Bolieiro estima que a transferência dos 65 milhões do Governo da República ocorra ainda este mês.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os bombeiros ao serviço das associações humanitárias dos Açores vão ter um aumento salarial de 7% ainda este ano e de 4% em 2025, anunciou hoje o Governo Regional. Num comunicado, o secretário do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, adianta que o acordo foi alcançado quarta-feira, na Angra do Heroísmo, na terceira reunião da Comissão Técnica, constituída para atualização da portaria das condições de trabalho para os trabalhadores integrados nas carreiras de oficial bombeiro e de bombeiro ao serviço das associações humanitárias de bombeiros voluntários dos Açores. Para além dos aumentos salariais, será ainda atualizado o valor do suplemento mensal de técnico de ambulância de socorro em 8,3% e 7,4% e o aumento e no número de também é aumentado de 5 para 6. Alonso Miguel salienta que estas alterações no seu conjunto significam para os anos de 2024 e 2025 um aumento salarial mensal muito significativo, superior a 100 euros na base da carreira, concretamente na categoria de bombeiro de terceira classe, valor que se vai repercutir nas categorias superiores. O governante considera também que a atualização salarial acordada, para além de valorizar o início da carreira de bombeiro, visa também assegurar um reposicionamento justo das várias categorias, com o objetivo de tornar a progressão na carreira mais aliciante ao longo do tempo. O presidente da Associação de Municípios dos Açores, Alexandre Gaudêncio, recusou integrar a composição do Conselho Regional dos Bombeiros por entender que a presença dos autarcas naquele órgão não faz qualquer sentido.
Sendo um órgão operacional e técnico, julgamos que não faz qualquer sentido a Associação de Municípios fazer parte desse órgão. Poderia haver um órgão consultivo, vá lá, dos Bombeiros dos Açores, onde, e provavelmente, poderia fazer sentido a integração da Associação de Municípios.
O autarca social-democrata falava durante uma audição na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano, reunida em Ponta Delgada. Gaudêncio, que respondia assim a uma proposta apresentada pelo PAN de alargar a composição do Conselho Regional de Bombeiros, adiantou que a presença dos municípios açorianos só faria sentido no âmbito de um eventual conselho consultivo onde os autarcas açorianos poderiam dar a sua opinião. A recusa de Alexandre Gaudêncio de integrar este conselho deixou perplexo Pedro Neves, deputado do PAN e autor da proposta, que anunciou que iria retirar o nome da Associação de Municípios da lista de entidades a integrar aquele órgão.
Eu pensei que seria, da parte da AMRRA, um interesse legítimo de estar dentro dessa orgânica, que esteja dispensado, Sr. Presidente, que irei retirar, não a iniciativa, mas irei retirar nesse artigo a AMRRA com assento na orgânica.
A decisão do Presidente da Associação de Municípios dos Açores mereceu a crítica de José Feliciano, representante do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais, também ouvido pelos deputados, que não percebe por que razão os autarcas não querem fazer parte do Conselho Regional de Bombeiros. O PAN Açores pretendia alargar a composição deste Conselho, permitindo a presença de um representante da AMRRA e também do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Estão abertas as candidaturas ao regime de apoio ao desenvolvimento sustentável da aquicultura no domínio dos investimentos produtivos no âmbito do programa Mar 2030 do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. De acordo com a Secretaria do Mar e das Pescas, o regime de apoio tem como objetivo melhorar o desempenho económico e ambiental das empresas aquícolas enquanto contributo decisivo para incremento da produção aquícola, apostando na garantia da sustentabilidade e segurança alimentar. A dotação orçamental global é de 3,4 milhões de euros, cofinanciados pelo FEAMPA. A apresentação das candidaturas decorre em contínuo até ao ano de 2027 e deve ser efetuada através do Balcão dos Juntos, no portal do Mar 2030 e também no portal da Direção Regional das Pescas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Aldeia dos Coriscos vai acontecer pela primeira vez em Ponta Delgada, já no próximo sábado. Uma organização do NIT, o Núcleo de Investigação e Intervenções Terapêuticas Especializadas, e do CEDIJA, o Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Vai reunir diferentes parceiros e entidades que atuam na área de saúde mental e desenvolvimento infantil com o intuito de criar um espaço vibrante para a comunidade açoriana. De acordo com Pilar Mota, diretora-geral do NIT, a feira pretende ser acolhedora e inclusiva. O objetivo é que os visitantes sintam que estão a entrar num espaço caloroso para reviver o sentimento da espontaneidade e a vontade de estar na natureza, bem como incluir participantes de todas as idades, inclusive com autismo e distúrbios de neurodesenvolvimento.
Para além do seu trabalho em gabinete, o sucesso dos planos terapêuticos conta com todo o envolvimento, quer das famílias, quer das escolas e de toda a comunidade, ou seja, todos os agentes que se revelam facilitadores para a saúde que se deseja, não é? O desenvolvimento global que se pretende para as nossas crianças e jovens. Nós sentimos que precisávamos de um evento que revelasse exatamente isso, ou seja, todos juntos por uma infância que seja vivida, sentida, com carinho, mas também com atenção por parte de quem cuida.
O evento, que decorre entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, está programado para que ninguém se sinta fora ou excluído desta experiência.
Existirá todo um cuidado, desde um mapa que será disponibilizado às famílias com a identificação dos locais, zonas de menor estimulação para alguma situação de desregulação que possa acontecer, técnicos especializados que estarão em cada polo, em cada stand disponíveis para também tornar o ludicoterapêutico adequado à criança que nos visitar. Portanto, existirá um pouco de tudo para garantir que esta designação da aldeia cumpra o seu propósito.
Workshops de artesanato juvenil, como construções de colares e jogos lúdico-pedagógicos, são alguns dos exemplos das muitas surpresas programadas. Contos lúdicos, música, dança, xadrez, futebol, ciclismo, oficinas artísticas, atividades interativas e bancas de sabor são outras ações disponíveis. A Lagarta, conhecida por percorrer as ruas da cidade de Ponta Delgada, também fará parte deste projeto e compromete-se a ir buscar algumas crianças institucionalizadas. Amanhã haverá um workshop sobre a gestão do risco na Brincadeira Livre, dinamizado por Ana Rita Fonseca e dirigido exclusivamente aos aldeões do evento. Serão fornecidas estratégias para os adultos entenderem e gerirem melhor as brincadeiras com as crianças.
Tarde vão ter o privilégio de receber a doutora Ana Rita Fonseca, que é doutorada nesta área do brincar livre e que dará um workshop sobre a gestão do risco na brincadeira livre. Portanto, o porquê de se incentivar tanto o subir as árvores, o brincar na lama, não é? É muito por isso, quer dizer, o desafiar a criança no seu desenvolvimento, mas claro, com uma gestão do risco. Tenho a certeza que será um momento excelente e que nos deixará ainda com mais energia para o dia 5.
A entrada na Aldeia dos Coriscos é gratuita. Terá lugar sábado no Parque Século XXI, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores registaram em agosto as temperaturas do ar e mar mais elevadas em 83 anos e o arquipélago poderá deixar de ter um tempo ameno e assumir um clima tropical, alertou o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Diamantino Henriques, em declarações à Agência Lusa. Segundo o especialista, a tendência do aquecimento global sobrepôs-se à variabilidade natural, causando um aumento de temperatura, lembrando que o mês de julho também já tinha sido mais quente dos últimos 83 anos. Diamantino Henriques disse ainda acreditar que em agosto até se registaram as temperaturas mais elevadas de sempre durante aquele mês nos Açores, mas ressalvou que só é possível fazer a comparação anual até 1941, devido aos instrumentos locais e tipo de exposição. Também a água do mar registou o maior valor máximo diário, com uma temperatura de 27,3 graus no dia 25 de agosto. E de acordo com o especialista, a tendência é para continuar a aumentar, uma vez que é esperado até ao final do século um aumento que poderá ser superior a 2 graus face à média de referência da temperatura nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Biomni Expression, uma plataforma criada há cerca de um ano, lançou o seu primeiro trabalho discográfico com o tema Oração à Luz. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este trabalho foi impulsionado pelo professor Henrique Manuel Pereira, contou com o compositor Alfredo Teixeira, autor do ciclo de canções Oração à Luz, que parte do poema livro homónimo de Guerra Junqueiro. Os autores Miguel Maduro Dias e Joana Moreira estiveram à conversa com o Rádio Clube de Angra.
Foi com a convite do professor Henrique Manuel Pereira. A partir daí o bicho ficou. Nós gostamos tanto de fazer aquilo. Achamos que a música, o poema é incrível. Quem tiver a oportunidade de pegar no poema e ler é mesmo, eu acho que é daqueles poemas impactantes que inclusivamente pode mudar a perspectiva da vida da pessoa. Portanto, eu
mesmo
acho que
escrito há mais de 100 anos.
Sim, continua completamente. Sim. Sim,
não, e a riqueza das palavras que ele usa, que a Guerra Junqueiro usa, várias vezes que eu tive de ir ao dicionário e ver o que é que aquilo significava. Uma das coisas que o compositor Alfredo Teixeira refere na conversa que tivemos com ele também era a quantidade de palavras que ele tem para falar, adjetivar a luz. Rutilante, dardejante, quer dizer, ele usa cintilante, usa não sei quantas palavras diferentes para descrever.
Pois é essa a gênese, ele quer dizer que a luz é o fundamento, é o início de tudo, da vida toda. E tanto usa a parte mais religiosa como usa a parte mais científica.
Este projeto holístico faz jus a um dos motes que define a plataforma, ser plural como o universo. Os autores Miguel Maduro Dias e Joana Moreira assumiram a interpretação musical, a captação, edição e masterização de som e ainda o design gráfico.
O título Oração à Luz podia muito bem ser agora um ciclo de canção religiosa e não sei o quê, quer dizer, era perfeitamente possível isso acontecer, mas na verdade é uma espécie de uma ode, ou sei lá, é honrar aquilo que é a luz e o facto de ser aquilo que nos permite ver. era esta ligação com a ciência, de, através de poesia, através de metáforas e o que seja, ir pintar também aquilo que é, por exemplo, o sol.
Uhum.
E nós percebemos, com um bocadinho de noção científica também, ele está a falar exatamente desse núcleo das estrelas, que é onde está a haver a fusão dos elementos, etc., para criar todos os elementos que depois nós temos.
Sim.
Permitem a vida e tudo mais.
Relativamente aqui à questão de design, porque efetivamente fomos nós que fizemos também o design, também fizemos a gravação, masterização, a edição de som, não é? Portanto, ser Omni, não é?
É.
Portanto, teria que ser assim.
Omni.
Sim.
Miguel Maduro Dias e Joana Moreira da Be Omni Expression à conversa com a voz da terceira sobre o lançamento do seu primeiro trabalho discográfico.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.